Bom, começando aqui, na verdade, o primeiro podcast da quarentena, né? Apesar da quarentena já estar rolando alguns dias em São Paulo, começou hoje. Eu só mudei um pouco a nomenclatura aí para ficar um pouquinho mais fácil para quem não costuma acompanhar, enfim, também para não mudar a numeração aí dos podcasts usuais que a gente faz aí. Bom, como disse, eu vou cortar a introdução desses novos podcasts, vai ser podcasts mais curtos, mas apenas com algumas reflexões do mercado aí, de como as coisas podem afetar. Ontem, até quando eu comentei aqui, na hora que eu gravei, tinha até uma sinalização das bolsas em alta. Na verdade, ontem o mercado acabou caindo até que bem. Acho que teve algumas razões, né? No front doméstico teve razões particulares, fora teve a questão, apesar do Fed ter anunciado ali um choque de liquidez na economia norte-americana muito grande, teve ali a questão de um certo entrave para aprovação do pacote de estímulos ali, que hoje parece estar sendo superada, como era de se esperar, na verdade, né? Talvez saia um programa ainda maior do que originalmente estimado ali. A Nancy Pelosi ali na Câmara dos Representantes, digamos assim, né? A Câmara dos Deputados norte-americana, abrasileirando aqui, estaria ali fazendo as negociações para sair esse novo acordo. Claro que ele tem que passar no Senado primeiro. Ele, na verdade, não passou no Senado inicialmente, o plano ali desenhado pela Casa Branca, pelo Trump, pela equipe do Trump. Porque, de acordo com os democratas ali do Senado, ele apoiava muito as empresas, né? E tinha pouco repasse para os cidadãos norte-americanos mais carentes, né? Mas parecem estar chegando num acordo envolvendo a Nancy Pelosi, que é a líder da Câmara dos Deputados, então possivelmente a gente pode ter aí alguma novidade hoje nesse sentido. Isso também estimula as bolsas. Acho que em outro fronte, olhando para fora, a China levantou as restrições, quase todas ali, né? Eu não vou saber exatamente, mas as notícias ali, o breaking news que saíram foi que a China teria levantado as restrições em Wuhan. Depois, vendo com um pouquinho mais de calma, parece que não foi exatamente todas as restrições. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas o fato é, a China, mesmo que esteja liberando parcialmente ou totalmente a volta à vida normal em Wuhan, parece ali claro que pode ter sim uma segunda fase, digamos assim, da pandemia na China, mas parece uma movimentação do governo no sentido de que a vida na China vai tender à normalidade, inclusive em Wuhan. Então isso é muito importante na província de Weibei, eu não sei falar exatamente o nome, tá? A pronúncia. Mas acho que isso, Hebei, né? Enfim. São indicativos bastante otimistas. Como eu disse ontem, mais uma vez ali houve uma queda do número de casos e de mortes na Itália. Claro que ainda são só 2 dias de redução, mas caso hoje tenha outra queda, de fato a Itália pode já ter visto o pior. E agora outros países ainda mandando ajuda humanitária ali, diversos, desde China, Cuba, Brasil, bastante gente ali tentando ajudar de alguma forma. E para quem não sabe, até o Brasil mandou respiradores mesmo para a Itália. Até questionava, enfim, nessa altura se a gente devia ter enviado, mas enviamos. Enfim, a situação na Itália de fato é de calamidade. Então, pode ser que a Itália tenha chegado no alto da curva. Também existe essa suspeita com relação à Alemanha. A Espanha, por outro lado, ainda está tendo um aumento. Teve um aumento hoje de 20 e poucos por cento, acho que, salvo engano, 24% do número de mortes e 20% do número de casos. Ou seja, a Espanha ainda vai chegar num pico, mas caso a gente esteja vendo já o pico da Itália, pode ser que os mercados comecem a reagir a isso. O Trump também, ontem, no discurso que deu no final do dia, mais uma vez falou muito da cloroquina. Importante até ressaltar que uma pessoa no Arizona que não estava em um hospital se automedicou e aparentemente faleceu, né, pelas experiências com a cloroquina. Então, muito cuidado com o automedicamento. Mas, enfim, o Trump falou mais uma vez. Aqui no Brasil também, o diretor-geral da Prevent Senior deu uma entrevista ali num programa no Datena, falando que já estão usando isso em todos os pacientes, basicamente, está no protocolo de atendimento do hospital. Acho que não dá para a gente precisar tomar, continuar tendo um pouquinho de cuidado com relação a isso, mas acho que fica cada vez um pouco mais evidente, vai. Eu não sou médico e tenho dificuldade de dizer isso. Mas pelo menos em alguns casos isso funciona. Acho que a gente tem que tomar cuidado sem automedicação, ver o médico também, para a gente tem que ver se isso aplica ao caso concreto. Também não é a cloroquina sozinha, é junto com outro medicamento que agora tô sem o nome aqui. Mas parece ser sim uma possibilidade interessante. Possibilidade não, né? Desculpa. Um tratamento interessante para os casos mais graves, que vem dando certo aparentemente na grande maioria dos casos mais graves, não se automediquem com isso repetindo pela terceira vez já, mas é sim um indicativo muito importante para as bolsas. O Trump também mencionou outros medicamentos ontem, que estão testando alguns, e ele mais uma vez mencionou ali diversas vezes a disposição de que daqui a 15 dias, né, na verdade já passou-se uma semana, que ele não pretende renovar ali nenhum tipo de lockdown nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, nem está em lockdown, né? Mas digamos assim, essas restrições, ele, a nível federal, pelo menos, ele não pretende continuar com elas. Isso também estimula um pouco as bolsas. Eu não vou entrar aqui no risco de uma pandemia nos Estados Unidos de acordo com essas atitudes do Trump, tá? Eu tô olhando só do ponto de vista das bolsas, até porque eu não tenho conhecimento para isso, embora possa ter sim alguma preocupação com o que isso possa gerar. Mas pesquisas também de hoje dão conta de que 61% dos americanos estariam concordando com a maneira que o Trump tem lidado com as coisas. Então, ainda mais com o apoio popular ali para retomar as atividades, me parece difícil que ele mude essa instância. O mesmo o governador de Nova York, o Cuomo, que ali é o André Cuomo, né? E Nova York tem sido ali o maior epicentro do problema nos Estados Unidos. Também disse que não vê problema das pessoas, não diria não vê problema, né, mas já enxerga a possibilidade de pessoas saudáveis poderem voltar a trabalhar, então isso também deveria reativar ali a economia de Nova York, enfim. Então parece que os Estados Unidos vai sim cumprir aí esse período, que deve durar até o começo de abril, ou um pouquinho mais, uma semana mais, depois vai tentar voltar à vida normal. Vamos ver o que isso pode resultar, pode até ser que seja um voo de galinha das bolsas, caso as bolsas recuperem um pouco, pensando que a atividade industrial pode voltar por isso, e depois a gente tem talvez um alastramento dos casos nos Estados Unidos que leve a outro lockdown ou a problemas de saúde, enfim, e problemas muito mais complexos do que bolsa, mas aqui eu estou analisando só sobre o prisma econômico. Mas, num primeiro ponto de vista, isso deve sim estimular os mercados. Na Ásia, até com essa tirada de restrição ali de Wuhan e outros motivos, a vida parece estar voltando à normalidade. Ontem as bolsas subiram muito na Ásia ali, KOSPI na Coreia subindo, salvo engano, mais de 9, a Nikkei subindo 7, e a Nikkei já tinha subido 2 ontem, então assim, realmente subidas muito altas, que estão se repetindo na Europa agora, então acho que o otimismo está voltando um pouco, até por causa dos tratamentos, e também dos pacotes de estímulo, né? A Alemanha também anunciou uns 750, 715 bi de, 750 bilhões de euros. O Banco Central Europeu disse ali em fazer o que for necessário para reativar a economia europeia também. Indo aqui agora para o fronte doméstico, tá? Acho que acabou ficando cada vez mais claro aí. Não sei, tá? Não tenho como ler as atitudes do governo e saber exatamente o que se pensava, mas pelo que saiu nos jornais, de fato parecia que o governo pretendia tal eventualmente fazer outro MP ali. Com a previsão de como seria o pagamento dos funcionários que ficassem 4 meses afastados. Não estou falando que seja verdade, mas isso é o que aparece nos jornais hoje. E o Bruno Bianco, que é o novo secretário ali no lugar do Rogério Marinho, que virou ministro, né, com a saída do Osmar Terra. Ele não virou ministro no lugar do Osmar Terra, né, mas acabou assumindo o ministério em decorrência da saída do Osmar Terra. Falou ali que, na verdade, iam mandar outra MP com essa previsão, mas ela ia ser mandada depois. O fato é que isso gerou todo esse problema ontem. Vamos ver qual vai ser a próxima atitude do governo. Foi anunciada ali a suspensão do pagamento dos juros, as dívidas pelos estados, o que também deve dar uma folga fiscal maior para os estados. Acho que até mesmo o Guedes, com sua ultraliberalidade aí, um ultraliberal, digamos assim, está chegando à conclusão, ou está sendo pressionado, que seja, a abrir o cofre, não vai ter o que fazer, o impacto fiscal vai ser alto, a gente vai ter que pensar nisso depois. Nesse momento, acho que o mais importante é preservar os empregos. Pensando na bolsa que é mais a curto prazo, enfim, alguns comentários aí mais pontuais, a CVC reduziu muito os seus custos ali, o pessoal estima em 50%. Ela tinha ali, ainda não soltou o balanço do quarto trimestre, teve até aqueles problemas de fraude contábil lá para trás, que acabou gerando ali todo um rearranjo em todos os balanços da companhia desde 2015 e 2016 para cá, né? Mas a empresa ali possivelmente, de acordo com alguns cálculos, terá baixado seus custos mensais para 50 milhões de reais, e antes eram de 100, tá? A posição de caixa da empresa em 31 do 12 era de 365 milhões, então pensando só nisso, a empresa teria aí mais ou menos, fazer uma conta de cabeça, tá? Mas são 50 milhões, a empresa teria mais ou menos aí 7 meses de vida, né? Por cima, ou seja, parece suficiente para ela conseguir retornar, além de ter pego um empréstimo com o Citibank de 90 milhões de dólares, que hoje, jogando aí a cotação de 5, só como base, só para simplificar, seriam mais 450 milhões. Então, não é um caixa extremamente polpudo, mas parece suficiente para a empresa sobreviver. Ela tem 613 milhões de dívida, mas vencendo em novembro. Pode ser que até lá as coisas já tenham sido normalizadas. E também me parece que a empresa possivelmente consiga rolar essa dívida. Então, a situação da CVC parece, não sob controle, é uma situação dramática, mas o governo deve anunciar medidas mais concretas para o turismo. Já saiu algumas notícias de um pacote, mas eu não vi nada tão claro e tão oficial do que exatamente seria feito. E o fato aí é que parecia ter uma discussão sobre os valores que seriam colocados aí para empréstimo, né, e tudo mais. Então, acho que isso ainda não está definido. Do ponto de vista das empresas aí de alimentação, parece que todas estão conseguindo se manter abertas, né, de processado, diria eu, de carne, como JBS, Marfrig, BRF, têm conseguido dar essencialidade às suas operações. Isso é importante não só para a gente, enfim, ter o que comprar nos supermercados, mas pensando um pouco na bolsa mesmo, essas empresas vão ganhar dinheiro sim, inclusive com o dólar nesse patamar. Acho que esse entrevero esquisito com a China que o governo conseguiu gerar poderia ter potencial de atrapalhar as exportações e levá-las até para os Estados Unidos, mas eu espero que, enfim, isso não aconteça e essas empresas podem sim acabar surfando aí nessa próxima fase chinesa, em que eu acho que eles vão tentar mudar um pouco a alimentação da população, importar mais carne, por questões até sanitárias bem claras, né? Então, acho que dá aí para esperar que essas empresas vão sair muito bem da crise. E aposto até do Marcos Molina ali, que na verdade se alavancou aí para comprar mais ações da Marfrig, claro, com algum controle ali, mas sim, ele tá um pouco alavancado, alugando ações para ter mais direito de voto. Então, acho que a própria sinalização do controlador é essa. Agora, só fazendo alguns comentários mais gerais, como eu já fiz ontem sobre alguns setores aí, eu acho que na verdade, três comentários rápidos. Um deles, na verdade, é sobre uma coisa eventualmente positiva, né? E é sempre complicado essa palavra, da crise que vai afetar algumas ações também, é que na China se viu ali uma queda da poluição muito alta durante a quarentena. Se fizeram ali algumas estimativas que isso poderia salvar muitas vidas. Eu não tenho aqui o número agora, mas o Freakonomics, que é um podcast baseado no livro, né? O Freakonomics, que é muito conhecido no mundo inteiro, tem ali esse número. Eu tenho a impressão que foi dito algo como 40 mil pessoas, mas não sei em quantos anos, então prefiro não dar esse dado aqui, mas o fato é, provavelmente era um número maior, inclusive, de pessoas do que morreram com o coronavírus. E se a gente pensar que é uma doença respiratória, o do coronavírus, né, querendo ou não, tá com os pulmões ali, acho que isso pode ter sim um impacto aí sobre os hábitos de consumo nesse sentido, né? Porque acho que por um lado a gente teve um choque do petróleo baseado numa guerra de Arábia Saudita e Rússia, mas também vão ter outros países colocando produção maior. A gente pode ter um acordo para aumentar o preço do petróleo, que eu acho que vai acontecer em algum momento pós-crise, inclusive talvez envolvendo o estado do Texas junto com Rússia e Arábia Saudita, o que poderia aumentar uns poucos preços, mas claro, um petróleo num preço mais baixo desestimula ações para energia mais limpa. Mas eu acho que, por outro lado, a visão de como, por exemplo, os canais de Veneza agora completamente, não completamente, mas limpos ali, por causa de poucos, na verdade, pouco tempo de quarentena, se a gente pensar em quanto tempo o ser humano está poluindo ali, acho que pode acabar gerando aí um maior comprometimento com políticas verdes. Acho que isso pode acabar, a um primeiro momento, né, o choque do petróleo, que deveria sim e deve atrapalhar as energias renováveis, talvez uma das coisas, tá, isso daqui não é uma previsão, é só uma reflexão, que tem que ficar de olho, porque acho que o consenso aí seria, ó, vai atrapalhar as energias renováveis. Talvez não. Talvez essa visão aí de que a queda da poluição pode acabar ajudando a salvar vidas e levar a um mundo mais sustentável pode acabar aumentando pós-coronavírus, mas isso são apenas impressões que. E nem é aqui um chute, é só. A gente tem que analisar isso, porque acho que não dá para tirar conclusões agora. Mas pode sim ter esse trade-off se a gente pensar até no crescimento dos partidos verdes na Europa, que na verdade não vem só por causa da agenda ambientalista, vem também por causa de um vácuo ali, de um pessoal do centro que não sabe quem é votar. Mas se eles souberem capitalizar esse momento, pode ser que os próprios fundos de investimento, né, alguns países têm fundos soberanos, alguns fundos de investimento, também não todos, claro, algumas empresas têm tentado ali ter políticas mais verdes, e pode ser que isso seja, que num primeiro momento poderia ser desacelerado com o corona, pode ser que seja acelerado caso comecem a sair estudos demonstrando que esses problemas respiratórios seriam menores causados pelo corona, caso o mundo fosse mais verde. Isso pode ser uma externalidade aí meio talvez não tão óbvia, que pode nem acontecer, mas é uma possibilidade. Outra coisa que hoje também saiu muito no jornal, aqui um pouco mais nacional, foi a questão das concessões, né? Ou seja, a gente tem concessões de aeroportos, os aeroportos vão ficar vazios, a gente tem estradas que vão ficar vazias, a gente tem os distribuidores de energia elétrica, que são obrigados a comprar ali dos geradores quantidades pré-determinadas de energia, e os contratos ali só prevêem um corte ali de até 5%, né? Ou seja, caso o consumo caia 5%, eles podem pegar 5% a menos de energia, mas se o consumo cair mais do que isso, eles vão ter um pouco de dificuldade. Então, acho que esses contratos vão todos ser revistos aí, até para equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Não sei de que forma, tá? Provavelmente o governo vai acabar chegando a algum acordo nas rodovias, ferrovias um pouco menos, mas rodovias e aeroportos. Na questão da energia elétrica, acho que a gente vai ter uma mudança de paradigma, talvez, no setor, tá? Não um paradigma gigantesco, mas no sentido de ter previsões aí de talvez opções nucleares, de situações como a atual, que na verdade acho que no mundo moderno a gente nunca viu uma parada da economia nesse nível, né? Porque mesmo em tempos de guerra, a gente, algumas partes da economia andam até mais rápido, né? A gente tem menos gente para produzir. Então, na verdade, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um aumento de produção de algumas indústrias, com a inserção de novas pessoas no mercado de trabalho, porque a gente estava perdendo, porque pessoas estavam sendo mortas nos campos de guerra. Então, é uma situação meio única, tá? Mas que pode levar, inclusive, a reformas da maneira de ver esses setores. E acho que, principalmente, o setor de distribuição de energia elétrica é o mais complexo, porque, com certeza, as geradoras, por mais que possam concordar e mudar as regras daqui para frente, e entender que teve sim um problema, tá? Porque mesmo com as pessoas ficando mais tempo em casa, gastando mais energia em casa, a queda do consumo geral de energia tem sido evidente. Acho que caiu 8% na última semana, deve cair mais ainda nessa, né? Então, essas empresas vão ter dificuldade. Eu diria que, por exemplo, em alguns estados, a Light, que já tinha muitos problemas de cobrança com gato, deve ter mais ainda pós-crise, então pode sofrer bastante. As empresas de utility, cobrança de água também, inclusive com os governadores todos falando aí em cortar valores de cobrança. Então, acho que essas empresas que estão de alguma forma reguladas, né, por algum órgão desse tipo, podem sim ter algum tipo de mudança aí nas suas atividades. Por fim, né, eu falei três itens, na verdade eram até quatro, mas vou parar no terceiro mesmo, que estou chegando em 20 minutos, acho que tá bom por hoje. É uma questão aí de como as indústrias vão se comportar dentro dos próprios países, né? O que eu quero dizer com isso? Claro que, na verdade, até ironicamente, alguns dos políticos que melhor se estão saindo em termos de popularidade nessa crise são políticos, entre aspas, tradicionais, né? No Peru, o presidente, que é basicamente um tecnocrata, está com uma aprovação muito alta. A Alemanha da Merkel vai bem. Mesmo na Itália, onde o presidente ali também, digamos, pode ser chamado mais de um tecnocrata do que de um político em algum nível, tá? Apesar de ter sido apontado por políticos. E o que eu não digo, e só voltando na, porque eu citei a Merkel meio solto, tá? Não que a Merkel seja uma tecnocrata, mas é uma política política, né? Porque a gente tem muitos neófitos, e talvez esses neófitos nem sejam pessoas que sejam novos na política. Por exemplo, o Bolsonaro no Brasil, o Obrador no México, não são figuras novas na política, mas são figuras novas em cargos no executivo. E o Trump, no caso, é uma figura nova na política. Mas voltando. Em um cargo executivo também, mas enfim, o Trump não tinha tido cargos anteriores. Mas voltando, esses políticos parecem ter se saído bem, isso poderia ali dar uma nova força para o centro, talvez, mas acho que independente disso, por mais que isso não seja tão evidente agora, vai sim, eventualmente, não sei com que nível de votos, mas vai crescer eventualmente o discurso de nacionalização, fechamento de fronteiras, desenvolvimento de indústria nacional. Complexo economicamente de se dizer, tá? Talvez isso possa gerar mais empregos, mas provavelmente também hoje os países são tão interdependentes que é difícil dizer se isso seria sequer sequer se seria possível realizar isso no mundo real. Mas pode sim levar a um maior fechamento de fronteiras, maior desenvolvimento de indústrias nacionais, o que também tem, por outro lado, uma externalidade de que você provavelmente exportaria menos, ou seja, os grandes países teriam mercados ali maiores internos, mas não conseguiriam exportar muito, né? Caso você feche sua economia. E o outro lado também é que provavelmente você faz sua população ter que pagar mais caro pelos produtos, uma vez que provavelmente numa economia ali mais aberta eles acabariam sendo fabricados onde seria feito de forma mais eficiente, talvez se fosse mais barato. Por outro lado, você potencialmente pode gerar mais empregos, mas mesmo isso alguns economistas questionam, mas com certeza isso vai voltar para a pauta. Então, o que eu quero dizer com isso, a gente pode ter o fortalecimento de algumas indústrias em alguns países, inclusive no Brasil, que hoje não eram eficientes, caso isso se dê pós-coronavírus. Isso também é uma previsão que é muito difícil de concretizar, depende de agentes políticos convencer eleições, depende de quanto tempo vai demorar para o corona efetivamente passar. Se daqui a 2 semanas o mundo tiver normalizado, a situação é uma, se tiver normalizado daqui a 3 meses é outra. Mas é outra coisa aí que está no horizonte, que a gente pode sim ter uma mudança no paradigma de planejamento dos países e planejamento das indústrias e, enfim, um fortalecimento nacional que pode sim gerar empregos, pode ter outras externalidades, e não é simples de medir, eu nem estou tentando fazer isso. Eu só acho que algumas indústrias que hoje, em teoria, nem conseguem se desenvolver em alguns países, podem surgir, mas a custo talvez do próprio desenvolvimento do mundo no futuro, uma vez que você vai ter menos estímulo também para inovações tecnológicas, se você tem um mercado menor, que é só seu mercado nacional, enfim. Então é bastante complexo, não, porque isso também poderia aumentar a competição, enfim, dentro de um mesmo país. Ou seja, isso não é fácil, tá? Eu tô aqui só divagando mesmo, mas acho que é só importante também ter isso em mente, porque isso pode afetar severamente algumas indústrias. Vamos supor, por exemplo, o Brasil hoje tem 3 players importantes, vou só dar um exemplo mesmo, na indústria siderúrgica, que exporta um pouco, mas tem muito de sua atividade dentro do país. O Brasil ainda importa até uma quantidade razoável de aço. Se o Brasil simplesmente resolve parar de importar aço, provavelmente esses players vão aumentar de tamanho, apesar de não serem os mais eficientes. Isso pode ter dois efeitos, né? Um, talvez eles empreguem mais. Por outro lado, o aço pode ficar mais caro e pode ficar mais caro fazer um carro no Brasil, mas se a gente está fechado e não compra carro de fora, todo mundo vai comprar carro aqui. Ou seja, isso pode gerar inflação. Então, o que eu quero dizer é, e com isso, os salários vão valer menos, e quem diz que essas empresas vão querer pagar mais? Então, assim, a gente pode ter uma espiral que não é tão simples. Aqui eu estou resumindo muito. Então, assim, e eu próprio talvez nem tenha um conhecimento técnico para aprofundar nisso num nível tão complexo quanto isso vai chegar. Mas é só uma demonstração para ficar de olho também em como os países vão se comportar logo depois, que isso pode ter implicações e variações fortes de bolsas aí no mundo todo. Porque a gente vai ter ganhadores, mas também vai ter perdedores nessa dinâmica, né? A gente tem empresas brasileiras que atuam no mundo inteiro, que em alguns setores poderiam acabar perdendo aí protagonismo caso isso ocorra. Apesar de algumas terem subsidiárias lá fora que a gente continua a operar, essa defesa das indústrias nacionais poderia ter essa contrapartida aí. Bom, por hoje é isso. Amanhã tem mais. Valeu.